pessoal, turma da Contabilidade Básica, estou aqui de novo, professor Roque Brinkmann, e hoje nós vamos, nesta aula, abordar sobre a unidade 2. Basicamente, vocês precisam ter aí o livro em mãos para acompanhar a minha fala, mas como vocês estão vendo ali, o objetivo é detalhar aqui a demonstração do resultado do exercício. Como nós vimos lá na ementa, nós primeiro vimos sobre o balanço patrimonial e agora nós vamos ver sobre a demonstração do resultado do exercício. São as duas, os dois demonstrativos nós vamos detalhar um pouco mais, né, neste livro, nessa disciplina. A demonstração do resultado do exercício, pessoal, basicamente ela serve para apresentar para quem está acessando esse relatório, apresentar a forma, a maneira como a empresa chegou ao lucro ou ao prejuízo, ou seja, ao resultado. Se o resultado foi positivo, foi lucro. Se o resultado foi negativo, prejuízo. E basicamente, como é que isso aí é feito? De uma maneira bem sucinta, mas nem por isso equivocada, muito correta, basicamente a ideia é o que é? Eu pego sempre um período de tempo, chamado de período de apuração do resultado, período de tempo, pode ser um mês, pode ser um ano, né? Eu pego esse período de tempo e eu destaco todas as receitas que eu obtive, né? E subtraio dessas receitas todas as despesas que foram necessárias para obter essas receitas. Então, receitas menos despesas. Então, é evidente que se o resultado dessa conta for um número positivo, eu tive um lucro. Ou seja, as receitas foram maiores que as despesas. Se o resultado dessa conta for negativo, infelizmente, as receitas foram menores que as despesas. Portanto, eu tive um prejuízo. Então, vocês também percebam o seguinte: de onde é que vêm as despesas de uma empresa? As despesas de uma empresa, elas vêm justamente do consumo daquilo que está lá no ativo. Lembra? Os sócios colocam dinheiro na empresa, fazem um investimento, né? Dinheiro, bens ou direitos, né? Não só dinheiro, né? Mas bens ou direitos. Esses bens ou direitos, então, que estão representados lá no capital social, vão para o ativo e lá então a empresa começa a funcionar, consumindo esses bens, né? Utilizando, consumindo também esses direitos. Esse consumo, ele se dá na forma então de despesas, né? E aí então a ideia é que esse consumo faça com que obtenha receitas maiores do que esse consumo. Se isso acontecer, quando eu faço essa conta final, receita menos despesas, e der um número positivo, então aí eu tenho lucro, senão eu tenho prejuízo. Essa então é a grande mecânica, é a grande lógica de uma empresa. É para isso que se cria uma empresa, para dar resultados positivos diante daquilo que foi consumido do capital que eu coloquei lá nela, né? E que está representado lá, e que está manifestado lá no ativo através dos bens ou direitos. Muito bem. Acompanhando aí só agora, depois dessa introdução geral, acompanhando aí pela apostila, então aqui, ó, nós temos a demonstração do resultado do exercício, a DRE, que é este relatório que nós estamos comentando agora nesta unidade, né? Então, olha lá como é que funciona. Eu pego toda a receita das operações da empresa, das vendas que a empresa fez, e veja bem, mais aqui para baixo, ó, eu posso ter outros tipos de receitas que não são exatamente das operações da empresa. Por exemplo, aqui eu tenho receitas financeiras, tá vendo? Ou seja, eu aplico, por exemplo, algum valor no mercado de capitais, eu obtenho rendimento, ou eu cobro juros sobre uma venda que eu fiz, então eu tenho receitas financeiras, ok? E posso ter também outras receitas que não exatamente do meu da minha atividade principal da empresa, ok? Bem, mas enfim, eu pego então todas as receitas, conforme vocês estão vendo na primeira linha aqui, ó, e vou tirando dessas receitas aqui, ó, todas as despesas, todos os custos e despesas incorridas, ou seja, todo o ativo que foi consumido para obter essas receitas. Se lá, ao final, eu tiver um resultado positivo, eu vou ter tido então um lucro líquido, conforme está aqui escrito, né? Do contrário, se eu tiver um resultado negativo, uma resultante negativa, eu vou ter então um prejuízo líquido desse exercício. O exercício é o período de apuração que eu estou utilizando. Pode ser um mês, pode ser um ano. Geralmente as empresas trabalham com um ano, embora também eu possa fazer apurações de resultado a cada mês e até em períodos menores. Aí vai da necessidade do administrador em conhecer como que a empresa está gerando os seus resultados. Muito bem. Indo mais adiante aqui no livro, o livro aqui, o nosso livro, ele destaca em partes cada segmento dessa grande demonstração que nós vimos aqui em cima, né? Então aqui é a demonstração completa, né? De forma geral, né? Geral e completa. Aqui está a demonstração. Agora, a partir desse tópico seguinte aqui, ó, nós vamos vendo então cada segmento, começando lá pela parte de cima, né? Então isso aí vocês devem agora dar uma estudada com calma, devem também pesquisar na internet, devem também dar uma pesquisada naquela literatura que nós indicamos, tá? Só faço a seguinte observação: quando vocês forem acessar essa literatura, vocês têm só um pouco de cuidado, porque neste livro aí de vocês, nós procuramos contemplar o que existia de mais atual no momento da confecção do livro, ou seja, agora no meio do ano de 2009. Portanto, nós contemplamos inclusive essa lei, essa medida provisória 449, que saiu agora em dezembro de 2008, e que mexeu um pouco com a apresentação desses demonstrativos, inclusive mexeu com a apresentação, por exemplo, da demonstração do resultado do exercício, de forma que nós já contemplamos aqui. Porém, os livros que vocês vão acessar, possivelmente eles estejam atrasados em relação a isso, porque um livro sempre demora mais tempo até que seja confeccionado e que vá para as livrarias. Então, eu até sugiro a vocês que também sempre consultem bastante esses sites que nós colocamos ali, e eventualmente até algum outro site também, para que vocês tenham as informações mais atualizadas em função dessas modificações que ocorrem, por conta das leis, não é isso? E que modificam muitas vezes a forma de apresentar esses demonstrativos contábeis, balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, esta aqui, e eventualmente até aqueles outros que estão rolados lá na unidade 1, para quem quiser se aprofundar mais. Muito bem. Então não vou aqui detalhar cada uma dessas partes, porque elas já estão bem detalhadas aí no livro. O objetivo aqui da aula não é esse. O que eu vou salientar agora, que está aí também no final dessa unidade, é com relação à maneira como a contabilidade funciona, ou seja, a mecânica contábil, né? O que eu chamo de mecânica contábil, basicamente, é a forma como os fatos contábeis são registrados pela contabilidade. Então, basicamente, vocês podem acompanhar aí pelo livro, eu tenho dois métodos para fazer isso. Um se chama o método dos balanços sucessivos e o outro chama-se do método das partidas dobradas. O método dos balanços sucessivos, que nós vamos utilizar inicialmente num exercício depois, ele é mais utilizado como um mecanismo didático, né? Ou seja, para que o aluno possa compreender que as receitas e despesas, são elas que modificam o patrimônio líquido, que é a riqueza dos sócios, né? Então, o método dos balanços sucessivos, ele propicia esse entendimento que nós vamos ver. Porém, ele é um método muito trabalhoso, porque a cada fato contábil eu tenho que refazer, reconfeccionar todo o balanço patrimonial da empresa. Então, é por isso que, na prática, o que é utilizado pela contabilidade é o método das partidas dobradas. O método das partidas dobradas nada mais é do que eu, a cada fato contábil, registrar as contas que estão sendo sensibilizadas, seja por crédito, seja por débito. Nós vamos ver depois com maior detalhe, que vocês também têm aí no livro. Então, basicamente, essas são os dois modelos, né? E claro que o método das partidas dobradas, ele é muito mais ágil, porque eu vou alocando os valores envolvidos em cada fato contábil nas contas lá do livro Razão, né? Isso feito através então de lançamentos específicos, né? E depois ao final eu tenho então como fazer a apuração do resultado de forma direta, sem precisar ficar reconfeccionando o balanço patrimonial a cada vez. Apenas então para sintetizar e finalizar esta unidade, eu gostaria de chamar a atenção de vocês sobre a questão do que é débito e do que é crédito, porque é fundamental que vocês entendam esses dois conceitos, a fim depois não terem dificuldade no entendimento desses dois métodos para fazer os lançamentos dos fatos contábeis. Então, basicamente é o seguinte: o que que é débito e o que que é crédito? Primeira coisa que eu peço a vocês é que esqueçam, né, de tudo que vocês já ouviram falar, de tudo que vocês já viram, tiveram contato a respeito de débito e crédito. Por exemplo, muitos de vocês já devem ter ido ao banco e tirado um extrato da sua conta bancária. Ali vocês têm D e C ao lado de cada valor, débito e crédito. Então vocês podem estar impregnados, né, desse tipo de entendimento. Esqueçam isso aí. Esqueçam tudo que vocês já viram ou ouviram a respeito de débito e crédito. E procurem assimilar o que eu vou colocar aqui agora, né? Bom, basicamente é o seguinte: conforme já dito antes, as contas do ativo, elas jamais podem ser negativas. Ou seja, eu não posso ter um bem negativo ou um direito negativo. Por exemplo, se eu tenho R$ 100 no caixa, eu tenho R$ 100 no caixa. Se eu não tenho nada na conta caixa, eu não tenho nada na conta caixa. Eu não posso ter menos R$ 100 na conta caixa. Bom, as contas todas do lado do ativo, elas crescem através de débitos. Por exemplo, se eu quero pegar e registrar que entraram R$ 100 na conta caixa, eu preciso debitar a conta caixa, porque eu quero que ela cresça em R$ 100. Ao contrário, se eu quero tirar R$ 100 da conta caixa, então aí eu tenho que creditar a conta caixa para tirar esses R$ 100 dela. Ok? Então essa é a ideia. Todas as contas do ativo funcionam assim. Se eu quero colocar um valor naquela conta, eu tenho que debitar aquela conta por aquele valor. Se eu quero tirar um valor de uma conta do ativo, eu tenho que creditar essa conta do ativo naquele valor. O oposto a isso aí é o que vale para o lado direito do balanço patrimonial, ou seja, para as contas do passivo e do patrimônio líquido. Essas, ao contrário das contas do ativo, crescem através de crédito e diminuem através de débito. Então, por exemplo, se eu contraio um financiamento num banco, R$ 1.000, como é que eu faço? Eu debito ou eu credito a conta? Empréstimos bancários, R$ 1.000. Eu credito essa conta, porque eu quero colocar R$ 1.000 nessa conta. Se eu já tenho lá um empréstimo nesse banco de 1.000 e eu quero colocar mais 2.000, eu vou creditar essa conta em mais 2.000, portanto. Então eu tenho que creditar ela. Agora, ao contrário, eu quero retirar um valor de alguma conta do passivo ou do patrimônio líquido. Eu debito ou credito a conta pelo valor? Eu debito. Então é o contrário do ativo. É sempre o contrário do ativo. Ok? Então, de forma sucinta, eu vou até escrever aqui, ó, ativo, né, passivo e patrimônio líquido. Vou botar aqui para vocês visualizarem então a folha, né? Ó, o ativo cresce através de débitos, as contas do ativo, né, e diminuem essas contas, né, o ativo diminui em geral através de créditos, tá? E aqui, ó, esses dois aqui, ao contrário, eles diminuem debitando as contas ou crescem quando eu credito qualquer conta do passivo ou do patrimônio líquido. De forma bem sucinta, é isso aí. Isso sempre vai funcionar assim. Apenas eu quero chamar a atenção de vocês, nós vamos ver também isso aí depois, de que existem algumas contas, tanto do ativo como do passivo, como do patrimônio líquido, que são contas chamadas de redutoras. Mas são poucas essas contas aí, mas elas podem aparecer, né? O que que é uma conta redutora? Ela é uma conta que possui um saldo, né? Uma natureza de saldo diferente daquela própria do grupo ao qual ela aparece. Epa, aí complicou, né? Não complicou. O que eu quero dizer é o seguinte, voltando aqui para aquela nossa folha. Uma conta redutora do ativo, ela vai funcionar de forma contrária a essa lógica aqui. Ou seja, se ela for uma conta redutora e eu quiser colocar um valor nela, eu vou ter que creditar. Mas se eu quiser tirar o valor dela, eu vou ter que debitar. Ou seja, é o contrário do que está aqui, né? Ou seja, uma conta redutora do ativo vai ter um comportamento igual como se fosse uma conta do passivo ou do patrimônio líquido. Ok? A mesma coisa do lado de cá, né? Se eu tiver uma conta redutora aqui no patrimônio líquido, o que que vai acontecer? Se eu quiser diminuir, tirar algum valor dela, eu vou ter que creditar. E se eu quiser colocar um valor nela, eu vou ter que debitar. Ou seja, é o contrário do que está aqui. Portanto, essas aqui redutoras desse lado de cá possuem um comportamento exatamente como as contas naturais aqui do ativo. Ok? Então é bem simples também. Mas a gente retoma isso no momento em que for adequado. Pessoal, dessa unidade 2, perdão, era isso que tínhamos para colocar. Então, estudem bastante sobre a DRE, sobre a demonstração do resultado do exercício, leiam bastante, leiam bem, leiam com atenção o livro sobre esse tema, façam os exercícios que tem lá ao final, consultem as biografias que foram referenciadas e pesquisem também bastante na internet sobre as dúvidas que vocês tiverem. Antes de levarem as dúvidas, antes de trazerem elas para os tutores ou até mesmo para mim, procurem tentar resolver sozinhos. É assim que se aprende. E não conseguindo, ainda ficando alguma coisa, tragam que nós procuraremos então resolver essas questões, ok? Muito obrigado. Era isso para a unidade 2 e voltamos a nos encontrar então na aula da unidade 3. Até mais.